Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal! Eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje vamos falar de mulheres assassinadas pela ditadura, ancestralidade e poesia negra. Em tempos de apagamentos históricos e revisionismos perigosos, a literatura volta a cumprir um papel essencial, o de lembrar. E lembrar com força, sensibilidade e arte. É o que faz Daniela Bonafé em Rosas de Chumbo, publicado pela editora Toma Aí um Poema, um romance híbrido que dá voz a 50 mulheres assassinadas pela ditadura militar brasileira. A autora, que também é professora e militante de direitos humanos, recria os sonhos, os desejos e a humanidade dessas mulheres silenciadas pela violência de Estado. Mas não espere uma narrativa convencional. O livro mistura poesia, diário, crônica, conto, teatro e até música, com direito a QR codes que levam a playlists e notícias da época. Cada personagem ganha uma identidade única numa construção cuidadosa que devolve rosto, história e afeto a quem foi brutalmente despersonalizado. Mais que um romance, Rosas de Chumbo é um ato de resistência e de memória. Ao mesmo tempo dolorido e belo, é leitura indispensável para quem deseja entender o passado sem fechar os olhos para o presente. Anderson Mendanha conversou com a Daniela Bonafé sobre esse livro. Vamos ouvir?
Entrevista. Professora Daniela Bonafé, bem-vinda ao Autores e Livros. Obrigado por conversar com a gente.
Obrigada pelo convite.
Professora, nesse romance Rosas de Chumbo, a senhora cria pela ficção e dá sobrevida às mulheres assassinadas na ditadura militar. É um romance literário híbrido. Você vai usar ali a ficção e vai trazer os anseios e desejos das vítimas daquele período. Conta um pouquinho desse livro, como é que ele nasceu, o que a gente vai encontrar em Rosas de Chumbo.
Rosas de Chumbo, então, ele é um romance híbrido, e ele tem esse nome híbrido porque ele traz dentro dele uma conversa entre diversos gêneros literários para compor o romance. Então você vai encontrar poesia, carta, vai encontrar crônica. De forma cronológica, o livro está organizado, então, de 1964 a 1983, o recorte. Vai encontrar 50 mulheres, são, eu compilei a ficção da vida de 50 mulheres que eu escolhi dentre diversas, né? Essas 50 mulheres foram listadas como torturadas e mortas no regime. Elas fazem parte da documentação oficial da Comissão Nacional da Verdade. Então, é um livro que parte da história real dessas mulheres, de documentos, de processos, atestados de óbito, para chegar nesse lugar da ficção. E o livro nasceu, eu acho que, do meu trabalho como educadora, que passa pela militância nos direitos humanos já há mais de 22 anos, né, que eu sou professora, uhum. E também pelo meu desejo de falar do assunto, especialmente nos últimos anos, em que a gente ouviu diversas pessoas mais radicais pedindo a volta da ditadura militar. Um movimento bastante reacionário nos últimos anos, isso me assustou bastante. Uhum. E como cidadã e como professora, me senti encorajada a fazer uma pesquisa e trazer essas histórias de forma mais palatável para o leitor, porque são histórias muito difíceis, trazer ao conhecimento das pessoas essas mulheres que passaram a ser apenas nomes em processos, né, uma estatística, e também o meu desejo de alguma maneira, trazer para a literatura uma resistência, um movimento pedagógico sobre esse momento que a gente viveu e que até hoje reverbera nas pessoas.
E como é que foi o processo de pesquisa para chegar a essas 50 mulheres, contar as histórias dela e, principalmente, como é que foi o processo emocional de contar essas histórias?
Olha, a pesquisa, eu, como escritora, achei que ela duraria menos. Quando eu planejei, assim, na minha cabeça, o tempo do livro de escrita, de maturação, eu pensei uma coisa. Conforme eu fui pesquisando os arquivos, eu descobri que ia demorar muito mais do que eu imaginava. Porque, para além de eu achar as informações dentro de tudo que está disponibilizado hoje, de forma inclusive gratuita pela internet, com um clique você acessa esses documentos nos arquivos, né? Mas exatamente por essa questão emocional demorou muito mais tempo do que eu imaginava. Porque a cada história que eu lia, eu precisava depurar aquilo, digerir aquilo. E são histórias que trazem consigo muita violência, muita opressão. Os detalhes são muito difíceis da gente lidar como imagem, né? Se a gente lê de forma superficial a história, a gente pode não se ocupar de emocionalmente se ligar a elas. Mas eu precisava transformar essas histórias que estão em processos, né, numa linguagem super técnica, às vezes, em algo mais possível de ser lido, e ao mesmo tempo eu precisava criar imagens, porque uma ficção, ela é feita de imagens, o leitor precisa comprar aquela história, eu tenho que criar um cenário, criar um movimento, criar uma narrativa, então eu preciso criar as imagens. E aí, conforme eu ia lendo, essas imagens iam aparecendo na minha cabeça e elas eram terríveis. Eram imagens de muito horror. Então, eu devo confessar para você que foi um trabalho muito difícil ter feito a pesquisa para escrever um livro não técnico, né? Um livro de ficção. Então, em vários momentos da minha pesquisa, eu pensei em desistir, porque estava muito duro, muito cruel. Aí eu tomava um ar, respirava uns dias, deixava aquela história em mim, até eu entender como eu ia trazer aquilo de uma maneira um pouco mais sensível e possível. E aí, para cada uma dessas mulheres, eu meio que individualizei a forma também no texto, como elas narrariam essas suas histórias. Então, algumas... essa individualidade aparece também nos gêneros, então algumas estão escritas em formato de música, outras num cordel, outras num pequeno conto, algo mais insólito. Então foi dessa maneira. E aí o processo de pesquisa demorou quase 8 meses e depois eu demorei bastante tempo para escrever. Eu fiquei mais de 1 ano e meio na escrita, reescrita. E depois ainda passei o texto por revisões, né, pela crítica, e deixei ele descansando quase 1 ano, sem tocar nele, para eu reler ele depois de 1 ano e ver se eu não mudaria nada. E aí, quando eu senti que eu não mudaria nada, eu achei que era hora de publicá-lo.
Eu ia perguntar justamente sobre o processo de escrita, como é que ele foi, você já adiantou aí um pouquinho, mas aí eu pergunto, como é, quando você tomou a decisão de fazer essa uso dessas diversas linguagens? Poesia, diário, teatro, crônica, música. Em que momento você decidiu, não vou fazer uma prosa, vou deixar fluir? E aí, como você disse, para cada mulher você individualizou um tipo de escrita.
Eu tenho um costume já de escrever assim, numa forma mais livre. Eu não fico me prendendo muito a um modelo do que seria um romance, do que seria um conto. Eu nunca consegui escrever dessa forma. Eu sempre escrevi bastante híbrido e também com muitas bricolagens. Eu costumo usar textos de outros autores para tecer conversas no meio da ficção. Então, no meio do texto, você vai encontrar notícias, de jornal, você vai ter trechinhos de uma peça do Brecht, vai ter um trechinho de um romance de uma outra autora, a poesia de uma outra autora. Então, eu vou trabalhando com esses textos que eu acho que conversam com a temática, trabalhando a narrativa, nesse caso foi de forma linear, porque é cronológico, mas alternando os diversos gêneros. Eu já escrevo assim há algum tempo. E quando eu resolvi escrever o Rosas de Chumbo, eu tinha certeza que eu não tinha que seguir essas receitas padrão, porque eu precisava que cada mulher tivesse a sua identidade. Eu queria que elas falassem no livro por elas mesmas. E para escolher o recorte, também pensei assim, porque o recorte mulheres, eu poderia estender as mulheres que foram torturadas e não foram mortas, aquelas que sobreviveram. Poderia estender a homens, mas aí eu resolvi fazer um recorte de gênero, que eu achei importante.
Muito.
Falar das que foram assassinadas, porque as que não foram, muitas delas ainda estão vivas, falando por si mesmas, né?
Uhum.
Que é o caso, por exemplo, da Amelinha Telles, que é uma mulher torturada, que está viva e que faz o pós-fácil do livro. Então, eu decidi esse recorte e aí eu senti que cada uma precisava ter o seu espaço, sua forma de estar no livro. E aí isso veio também por algumas dicas, vamos dizer assim, que eu coletei dessa pesquisa. Então, quando eu li sobre uma delas, era atriz, logo me veio a ideia dela estar falando através de um monólogo, como se fosse uma peça de teatro. Então, o texto dela é uma pequena esquete teatral. Uma outra, por exemplo, ela nasceu e morreu numa região em que o cordel é muito forte. Então, a história dela eu trouxe para o cordel para linkar com as raízes que eram muito profundas nela, da sua região, né, de vida e de atuação na resistência. Então, foi assim. Cada uma foi aparecendo de um jeito para mim e eu fui coletando essas dicas de como seria, muitas vezes, na própria pesquisa.
Uhum.
Às vezes, não. Às vezes, foi a partir de algo que estava acontecendo no período em que eu estava escrevendo. Então, por exemplo, teve um momento que eu estava escrevendo um texto sobre uma delas e era a comemoração, né? Era a data do golpe, né? 31. E nesse dia, algumas pessoas, eu vi numa notícia de jornal, algumas pessoas estavam se reunindo para jantar, pagando muito dinheiro em comemoração aos militares, ao golpe. E aí aquilo me deixou tão assim mexida, aquilo conversou comigo de forma tão dura. E eu estava estudando sobre essa mulher e daí eu resolvi fazer uma crônica, por exemplo, juntando a história dessa mulher com aquilo que eu estava vivendo naquele momento, vendo aquela notícia. A mesma coisa quando aconteceu de um carro ser metralhado 90 vezes, né, por um fuzil no Rio de Janeiro, ter matado um homem. E aí, na mesma época, eu estava estudando uma das mulheres que tinha sido metralhada de uma forma muito semelhante com fuzil, e daí eu fiz uma conversa entre essas duas situações.
Uhum.
Então, depende, sabe? Cada texto veio de um jeito mesmo pro romance.
E o resultado final ficou, no meu ver, muito, muito bonito. Eu vou pedir licença para falar de um dos textos que mais me chamou a atenção, que mexeu comigo. É o Pra Maria Célia Correia. Rosa do rosto rosado, presa rosa, rosinha de 100 pétalas, despetalada a tiros, uma rosa vermelha, jaz no rio que ficou rosa, rosa do deserto, de ser rosa do Araguaia, grande rosa, uma rosa de chumbo, rosa presente. Esse foi um dos textos que mais mexeu comigo, que mais me chamou atenção. Você contou algumas histórias aí do que você colocou no livro. Qual dessas histórias mexeu com você?
Olha, eu acho que todas, né? Mas houveram algumas, assim, que realmente, para mim, foram bem difíceis. A história de uma filha, por exemplo, que vive muito jovem, essa tortura, ela é internada no manicômio. Depois, a mãe dela procura ela por todos os lugares até encontrá-la. Quando a encontra, ela já está num estado de situação de quase morte. A garota morre e, mais para frente, a mãe também sofre a mesma coisa, o mesmo modo de tortura. Ela também passa pelo processo de estar numa instituição psiquiátrica até a morte com torturas. Então, a gente vê uma família, né, praticamente assolada por um regime, mãe e filha mortas no mesmo período. E então, essa, por exemplo, mexeu muito comigo. Uma outra que mexeu muito comigo foi a história de uma delas que estava grávida quando passou pelos momentos de tortura, e ela perde o bebê durante essa tortura. Ela é morta, e quando o corpo dela é encontrado, ela está dentro de um barril e o bebê está aos pés dela, dentro do barril. Então, histórias assim que o desfecho era assombroso, né? Que eu não conseguia lidar. Ou então, uma outra história na região do Araguaia, de uma mulher que estava com uma criança junto dela, na floresta, quando ela é assassinada e a criança foge. Então, são muitas histórias assim que a gente tem, situações realmente que parecem vindas da ficção, de tão terríveis que são, né? Engraçado isso, né? E elas são verdadeiras. E aí a gente leva para a ficção para tentar trazer aí um outro olhar, né? Porque quando elas... Porque, eu não sei, de certa forma, algumas pessoas se anestesiaram, né, diante da violência. Talvez trazer as histórias para a ficção faça com que elas saiam desse estado anestesiado. Então, acho que todas as histórias mexeram comigo. Eu digo que eu sou uma outra mulher depois do livro, né? Foi um divisor de águas na minha vida pessoal e eu acho que também na minha carreira literária.
Muito bem, então. Professora Daniela Bonafé, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros. Parabéns por esse livro, parabéns por esse trabalho, né? E que venham outros livros, outros trabalhos assim, com esse nível tão bom e tão necessário também. Obrigado pela participação e até a próxima.
Obrigada a você, agradeço a oportunidade, um grande abraço, e também a todos os leitores, um grande abraço, fica a dica, leiam Rosas de Chumbo.
Essa foi a conversa da professora Daniela Bonafé com Anderson Mendanha sobre o livro Rosas de Chumbo, da editora Toma Aí um Poema, um romance que traz a história de 50 mulheres assassinadas pela ditadura militar brasileira. Você encontra esse livro no site da Benfeitoria, benfeitoria.com/rosasdechumbo. A gente fala agora de um poema sobre memória e ancestralidade. Memória tem Águas Espessas, da poeta e performer Luna Vitrolira, é um retrato poético e visceral da busca por pertencimento, passado e cura, ambientado nos canaviais da Zona da Mata pernambucana. Publicado pela editora de Adorim, o livro reconstrói memórias apagadas pela história colonial. A obra entrelaça dor, poesia e autoconhecimento em uma jornada por territórios afetivos e ancestrais do Brasil profundo. A obra, escrita em forma de um longo poema narrativo, nasceu de uma imersão de Luna na Zona da Mata de Pernambuco, território onde se misturam os canaviais, o passado colonial e as histórias enterradas de famílias negras e originárias. Com uma escrita potente e sensível, Luna mergulha na própria ancestralidade, questiona ausências, evoca os silêncios da história e transforma a dor em poesia. A autora, que já foi finalista do Prêmio Jabuti, não escreve apenas sobre si. Ao falar da sensação de não ter família e do desconhecimento do próprio passado, Luna toca em feridas históricas que ainda marcam o Brasil. O livro é, portanto, uma investigação íntima, mas também coletiva, um acerto de contas com as marcas do sistema escravocrata, que ainda reverbera na estrutura social e afetiva do país. Com influências de Conceição Evaristo, Grada Quilomba e Nina Simone, Memórias Têm Águas Espessas é leitura para quem busca poesia com alma, coragem e consciência. Uma obra para quem quer se reconhecer nas águas turvas da memória e, quem sabe, encontrar a cura no processo. Nossa dica agora é uma história sobre reconexão familiar. Em meio à correria do dia a dia, muitas vezes deixamos escapar a oportunidade de fortalecer os laços com quem mais importa, a nossa família. É justamente esse reencontro que a escritora Ana Bisneto de Moura propõe no seu livro Nas Asas da Coragem, uma obra que mistura relato biográfico, reflexão e exercícios práticos para aproximar pais e filhos. A história de vida de Maria de Lourdes, mulher negra, pobre e batalhadora do interior de Mato Grosso, é o fio condutor da narrativa. Nascida no início do século XX, ela enfrentou um casamento arranjado, violência, pobreza e preconceito, mas nunca abriu mão dos filhos, nem do sonho de uma vida digna. Mais do que uma homenagem às mulheres brasileiras que movem o mundo com sua força silenciosa, o livro traz uma proposta concreta: criar pontes entre gerações. Com espaços dedicados a perguntas, reflexões e ações práticas, Ana convida o leitor a ouvir mais, dialogar e compreender as escolhas dos seus próprios cuidadores. Além das memórias familiares, a autora contextualiza as dificuldades enfrentadas pelas mulheres da época com dados de órgãos como IBGE, Ministério da Saúde e Unicef. A falta de acesso a métodos contraceptivos, os impactos da pobreza e as tradições que moldaram tantas vidas ajudam a entender como essas histórias reverberam até hoje nas famílias brasileiras. Nas Asas da Coragem é, portanto, mais que um livro. É uma ferramenta sensível e poderosa para quem deseja reconstruir afetos e transformar o presente a partir do passado. E chegou a hora do Encantos Diversos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de mulheres negras.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, 25 de julho marca o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Por isso, hoje o Encantos Diversos traz para você obras de Andréa Viana da Silva Diniz, Fabiana Fernandes de Campos e Marcela Vasques. Os versos desta edição foram selecionados do livro Baobás de Concreto, publicado pela editora Revista África e Africanidades. Com organização de Nájila Oliveira dos Santos e André Luiz Silva, a obra reúne contos, crônicas e poemas de autores negros. Para começar, ouça Pretas Palavras, composto por Andréa Viana da Silva Diniz. Pretas palavras me brotam e já não ficam mais à boca. Pretas palavras me rasgam de cima a baixo. Pretas palavras transbordam, fazendo fenecer a soberba da ignorância, mesmo que aos poucos. Pretas palavras me fervem as entranhas, exigindo que meu corpo venha defecar a mediocridade das ideias equivocadas da opressão. Pretas são as palavras, há anos guardadas, trancadas, contidas, reprimidas, silenciadas, temendo incomodar aqueles tantos que com suas correntes e mordaças nos oprimem, com suas chacotas e suas chibatas, com suas piadas, seus olhares, suas risadas, seu desprezo, seu desespero pela manutenção de privilégios cruelmente adquiridos. A coletânea Baobás de Concreto abre espaço para pretos poemas, com o objetivo de valorizar as heranças afro-brasileiras. Exemplo disso você ouve em Cor da Noite, escrito por Fabiana Fernandes de Campos. Sou um corpo negro em movimento, cor da noite, carrego minha identidade nos cabelos, nos traços da face, a cada fase da lua. Sou uma. Tome cuidado com a noite. Sobre ti ainda repousa o véu do suspeito. O açoite ainda existe, mas velado, disfarçado, talvez camuflado, como a lua que te espia, observa seus passos enquanto caminhas. Ou outro poema que enaltece a literatura de autoria negra e expõe a luta da mulher, sobretudo da mulher preta, é Eu Não Consigo Respirar, de Marcela Vasques. Sou sufocada todos os dias, tratada há séculos como objeto, silenciada cada minuto, reprimida sexualmente, amordaçada quando escrava, cerceada violentamente, asfixiada até o último suspiro, abafada na minha possibilidade de fala, estrangulada na alma, reprimida nos pensamentos, dominada pelo machismo, pelo patriarcalismo, controlada pelas estruturas, encarcerada pelo racismo, preciso de alívio, de me ver e perceber como ser humano. Quantas batalhas teremos que travar? Esse ódio precisa ser ventilado, libertado. Precisamos sentir o frescor da vida, sem amarras, sem opressões, sem diferenças. Preciso voltar a respirar. Preciso ter vontade de respirar. Minha voz precisa ecoar, ecoa, 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 que ela emane paz, respeito, empatia. Agora deixo você na companhia de Rua Araújo, interpretando canção dela intitulada Mulher Negra.
Vida de lágrima, dor, de força e fé, lutas e lutos eternos, até quando nessa maré dizem que a escravidão acabou e a igualdade chegou.
E com a poesia do Encantos de Versos, a gente encerra essa edição do Autores e Livros. Se você quiser saber mais sobre as obras que falamos no programa de hoje ou se quiser outras dicas de leitura, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros Tudo Junto. Eu sou Ana Beatriz Santos e o programa de hoje contou com a produção de Anderson Mendanha e Júlia Fernandes e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a próxima! Tchau, tchau!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.